Bom dia, Lisa Cooper. Temos o pessoal que está se unindo. Daqui a um minuto vamos começar. Os intérpretes já estão prontos para começar. Lisa Cooper, de novo, um minuto depois da hora. Temos uma agenda muito completa hoje, devemos começar. Isso para os intérpretes, talvez precisemos de mais tempo. O pessoal está ingressando. A ideia aqui com essa lista é ver as pessoas que estão no Adobe Connect. A Liz vai continuar tomando a lista de presença, isso no final, mas aqui eu quero ouvir dos participantes de CG que não estiverem no Adobe Connect. E digam seus nomes. Heather Dryden, eu vou unir-me ao Adobe Connect no final, no AC, no final. Quem mais que não está ligado com o Adobe Connect? Alguém mais? Eu sou Milton. Eu estou aqui na sala de reuniões, mas que não consigo ver se agora se Russ mande também como Milton a mesma coisa. Daniel Karnberg também. Obrigada. E a Diego, desculpa. Então, vamos ver a Alice Janssen. Vai ver a lista no final. Isso é uma advertência. É de manhã, agora onde eu moro. Bem cedo. Como a Alice e eu mencionamos. Vamos utilizar a funcionalidade com a sala de reunião Adobe da ICANN. Cada um de vocês tem uma figura com uma mão levantada. Isso é quando vocês quiserem dizer alguma coisa, levantem a mão. E quando não estiverem na sala de reunião, não podem levantar a mão. Temos 30 pessoas, duas horas. Várias questões para tratar. Então, vou pedir que sejam breves e que todos tenham a chance de falar. Hoje vamos ter as apresentações das pessoas que não estiveram presentes na outra reunião.
Se ligarem aí, se puxa por dentro.
Que se apresentem. Onde trabalhamos, o nome e um pouco como vocês foram indicados. se vocês estão utilizando o financiamento da ICANN, se... Então, faça uma pequena apresentação, seria muito útil. Então, por favor, se vocês apresentem, sim. Para aqueles que não estiveram na reunião em Londres, por favor, podem apresentar-se. Eu sou do Brasil. Eu sou Jandri dos Santos. Bom dia. Eu quero expressar a satisfação de pertencer a esse grupo para ajudar o ICG, parte do grupo da América Latina. Eu trabalhei no Corpo Diplomático em 2000, no Ministério de Relações Exteriores do Brasil, Negociações e Governança, representante do Governo do Brasil. Eu tenho a intenção também de trabalhar no GAC. E não queremos ter um número superior aos dos outros setores dentro do GAC. Mas é o GAC que serve para garantir que todas as regiões geográficas participem. Eu quero que entendamos qual é o trabalho de fazer essas propostas e isso não só no ICG, mas nas comunidades. E muito obrigado. Muito obrigada. Um, dois, membros do GAC que não estiveram presentes, por favor, fala Lisa Cooper. Por favor, podem apresentar-se. Levantamos as mãos e fala Patrick Falstrom. Levantamos as mãos já para falar. E não parece que não viram. Presidente de ESISAC, fui designado para o processo esse, como Rasmandi, para o ESISAC. Eu trabalho na Suécia e também trabalhamos com um dos servidores raiz, também trabalhamos com o CCTL10. Também utilizamos o financiamento paralisado, também da ICANN, em parte, mas de outra parte também o financiamento é através do meu trabalho cotidiano. Muito obrigado, Patrick. Michael é o seguinte. Eu sou Michael. Eu trabalho para a Comissão Europeia. Em Bruxelas, Bélgica. Eu, desde a década de 90, que eu trabalho com questões da internet, século passado, inclusive a ICANN e outros. E depois de ter começado a trabalhar com a política europeia sobre segurança das redes, e também na Agência de Segurança das Informações e preparo o marco e as condições para implantar os domínios de nível superior .2. Também trabalho com a Comissão Europeia quanto à governança da internet. Fui nomeado para trabalhar no GAC de Bruxelas. Eu não solicitei apoio de financiamento, mas talvez eu peça parcial, o financiamento parcial, o apoio parcial para o futuro. Muito obrigada, disse a Lisa. Obrigada, Michael. Quem mais? Há alguém mais que queira apresentar-se? Muito bem, então vou passar o microfone para Joe, disse Alyssa Cooper. É, Joe, você está aqui para as assignações e funções do presidente. Como disse na nota ontem à noite, a votação foi completada, voto unânime. Foi uma corrida expeditiva para ser presidente. Todos os candidatos foram muito respeitados, qualificados. Os dois vice-presidentes são Patrick e Mohamed. Muito obrigado a todos aqueles que participaram. E parabéns aos presidentes. E agradeço a Lisa quanto às funções. E talvez isso seria melhor que discutíssemos isso mais para frente. Houve comentários das pessoas, alguns favoráveis, mas estamos passando por um processo em que estamos discutindo como alcançar consenso e talvez haja uma função do presidente quanto ao consenso. Então, ainda não vou concluir o documento das funções até não completarmos o processo de consenso para que essas funções estejam bem refletidas nos papéis. Então, talvez haja adições para quantas funções. Houve um acordo que isso é para alcançar consenso e isso deve ficar bem refletido, porque eu acho que aqueles que estavam em Londres tiveram a sensação geral de que as funções dos oficiais eram mais administrativas do que de tomada de decisões, e deveríamos reunirmos para organizar e fazer com que isso avance para a próxima reunião, para que todos os pontos da agenda sejam tratados na próxima reunião. Então, poderíamos dedicar um pouco de tempo para continuar com essa questão das funções, para finalizar o documento, uma vez concluído o processo de consenso. Muito obrigada, disse Alyssa. Obrigada, Joseph. Se faz sentido. Quem mais tem algum comentário sobre a proposta do Joseph? Não vejo nenhuma mão levantada, disse Alyssa. Seguinte ponto da agenda. E obrigada, Joseph, por ter administrado o processo. Alice, poderíamos passar aqui a agenda? Vamos para as atas, as minutas, por favor. Eu queria dizer uma coisa de Joseph. Joe, no final do processo, Heather foi muito amável, disse que o GAC não ia votar especificamente em algo como isso. Essa é uma questão que deveríamos responder no consenso ou quanto ao conceito da função do oficial. Se o grupo sabe que não vai participar numa tomada de decisão sobre um aspecto relacionado ao nosso processo, deveríamos considerar isso e levar em conta qual é a quantidade necessária de participantes para votar. Se tivermos 5 pessoas que não participam, 7 que dizem que não vão participar no processo, e isso nos levaria a pensar ou considerar se há pessoas suficientes para participar desse processo. Jim, diz Alyssa, dá a palavra para Jim. Sim, obrigada. Jim está falando para a transcrição. Sim, eu também quero repetir o que perguntou Joe. E houve uma mensagem ontem da Heather sobre a natureza da participação para esse processo de decisão e sua natureza. E saber se há consenso ou não, se é alcançado ou não o consenso. E se deveríamos ou não considerar essas abstenções em questões administrativas. E quando chegarmos a essa parte na nossa agenda, vamos ver a resposta da, dar uma resposta a Heather sobre o que ela enviou ontem e também a maneira de como ela vê a delegação do GAC na tomada de decisões. Muito obrigado. Obrigada, Jim, diz Alyssa Cooper. Vamos deixar isso para mais tarde. Jack não tem seu ódio ainda, diz Alyssa. Essa seria uma votação obrigatória, mas temos aqui na agenda sobre esse processo de consenso, deixamos para mais tarde, para falar depois, e vamos continuar, então, agora trabalhando. E temos Jean-Jacques. Quem mais que gostaria de expressar alguma coisa sobre esse tópico? Muito bem, disse Alyssa. Segundo ponto, temos aqui na tela 4 documentos para comentários. Temos a transcrição da primeira ligação, as minutas da primeira reunião, também a matriz do grupo, com todas as informações. Essas são os documentos e vamos ver hoje se podemos aprovar esses documentos. Se não for assim, vamos deixar isso para mais tarde, para Ronan Daikan. Alguma ação para aprovar algum desses, ou esses 4 documentos? Qual? Meu nome não está aqui no relatório, acho que não está. Meu nome não está, diz Quo, no documento da matriz. É. Na página que você mostrou com a lista de nomes, meu nome não aparece. É, o da conferência, da teleconferência, primeira teleconferência de 10 de julho, meu nome não aparece na lista. Então vamos incluir isso, disse a Alyssa. Muito obrigada. Russ Mundy tem a palavra quanto à matriz. Eu vou solicitar apoio para a viagem da ICANN. E eu vou colocar, vamos colocar isso numa sessão aqui na matriz, no documento da matriz. Muito obrigada, diz Alyssa. Obrigada por observar isso. No anexo A das minutas, vamos adicionar isso. Quem mais? Diz Alyssa. Mohamed. Mohamed tem a palavra. Muito obrigada, diz Mohamed. Jared. Fala, Mohamed. Eu não sei se entendi a proposta, mas se finalizamos e aprovamos os dos documentos que estão sendo discutidos, se isso for aprovado nesse telefonemos, sim, essas são as minutas do dia 1, dia 2 da reunião, também a matriz e a transcrição do primeiro telefonema. Esses são os documentos, sim. Muito obrigado, diz Mohamed. Joe, agora, tem a palavra. Só para esclarecer que há momentos que podemos ter financiamento parcial para hotel. Isso pode ser corrigido. E outra coisa que vão vender, vou enviar que nós representamos a base do ICG, mas também vamos chegar a outras organizações para mantê-las informadas sobre o processo em andamento, mas eu posso enviar um status das reuniões do grupo de trabalho. Muito obrigada, disse Alyssa. Quem mais gostaria de falar? Pergunta Alyssa. Muito bem. Alice e Sam vão arrumar o status dos documentos, vão enviar para sua revisão e vamos passar para o seguinte, o processo de consenso. Wolf Ulrich é quem vai falar sobre isso, acho que ele está aqui com a gente. Sim, fala Wolf, podem ouvir? Fala Wolf Ulrich. Não vimos a versão das diretrizes para tomar a decisão. E hoje o som não está claro. Temos problemas para ouvir, diz Alyssa Cooper. Não dá para entender você, Wolf, disse Alice Cooper. Está melhor agora? Sim, agora está melhor. Então, disse Wolf Ulrich, eu gostaria de discutir com vocês o ponto da versão 2 hoje. E o que eu tento fazer incorporar o máximo também os comentários, seus comentários feitos a mim, mas nem todos. Há tópicos mais importantes que ainda devem ser debatidos, mas também eu quero avisar a todos vocês e lembrar que isso está baseado no que eu tirei das diretrizes do grupo de trabalho da GNSO para achar consenso no processo de tomada de decisões e os assuntos que temos hoje para consenso dessas diretrizes. E essas aqui, especialmente a questão de encontrar aqui um resultado, está relacionado com dois níveis de recomendação. E no GNSO, o que nós chamamos de procura de consenso pleno e também parcial. E temos esse tipo de comentários na lista. Ou, às vezes, não temos consenso, que chamamos recomendação por consenso. Com 100% de consenso e a recomendação é que, com um ponto de vista da minoria, ponto de vista minoritário, e isso vinculado com um meio termo dos dois. Isso pode ser expresso em termos, pensado em termos de quantidade. De quantidade de membros aqui. Ou também de políticas relacionadas com grupos específicos ou setores nesse grupo. Ou também a ambos os dois. E podemos avançar, fazer progresso com isso. Outra coisa está vinculada e vamos para a página 2, por favor. Sim. Muito bem. Há duas propostas aqui. Começa da proposta aqui. E uma alternativa. Temos aqui isso. Pelo que eu entendo aqui, pela diferença, é para evitar fazer uma diferenciação em termos do que são questões importantes e não importantes, substanciais e não substanciais. E, por outra parte, me parece que são textos similares aqui. Isso quanto a esse documento. E também, o que coloquei aqui, é tentar ver que o grupo vai trabalhar sobre esse aspecto. Os intérpretes, pedimos desculpas, o áudio do Wolf não é claro, não é possível fazer uma tradução, uma versão acurada do que ele está dizendo. Pedimos desculpas. Estamos fazendo os maiores esforços. Estamos falando sobre a maioria e também a disponibilidade mínima dos diferentes grupos e setores. A questão aqui, então, o que podemos fazer relacionado com o ICG. É uma questão que deve ser abordada. Da minha perspectiva, esses são os principais assuntos que temos aqui em que deveríamos focarmos para uma discussão. Alissa Cooper fala. Não consegui ouvir quem está falando agora. É Joe, talvez. Temos esse documento, essa versão. O rascunho, a minuta de construção de consenso. Isso em conexão com os princípios. A redação do texto. E produto dos comentários que foram discutidos. Não sei se deveríamos colocar isso na versão 2. Nas notas na versão 2. Estamos falando, então, agora sobre uma versão, terceira versão. E deveríamos colocar isso na tela do Adobe. Está aqui na tela. Alissa, eu pedi a palavra. Estamos projetando isso agora, pelo que eu acho. Alice está controlando isso na tela enquanto a escolher sobre o que estamos projetando. versão do... Qual é a versão que estamos aqui na tela? Que temos aqui na tela? Versão 2, versão 3? Qual é? A versão 3 de Joe.doc? Do Dropbox? Sim, foi adicionado a uma hora. Muito bem. Eu não quero confundir ninguém. Agora é o Wolf que está falando. A versão 3 é que está aqui na tela, na nossa frente. E eu quero responder, se tivermos comentários para essa versão, por favor, façam os comentários correspondentes. E se houver alguma duplicação quanto à versão 2. Alicia Cooper, se vamos levar em conta seus comentários. Por favor, faça um comentário breve. Diz a Lisa, o Wolf fala sobre os princípios, alternativa, e termos uma estrutura. E a última parte do documento diz, já não ficou muito claro. É o que eu gostaria aqui de expressar. E essa questão do consenso aproximado, rough consensus, é um requisito dos membros da comunidade. Vamos ter que observar provavelmente essa questão específica. Muito bem, agora fala Joe. Eu não acho que isso tenha entrado em consideração agora, mas vamos poder considerar mais daqui para frente. Seguinte, Alissa, Joe, você está aqui na fila, né, para falar. Milton, pede a palavra. Pode ouvir, diz Milton. Dá para ouvir? As minutas não devem surpreender-se a pessoas que não conseguiram ver ainda. Desculpe, mas novamente a qualidade do som é muito ruim. Milton fala, é muito, não podemos traduzir os intérpretes. É um som muito ruim. Eu não sei se 100% dos membros vão ter que chegar a uma conclusão. Acho que acordo ao que vamos chegar. A ideia de cada membro da comunidade, cliente, tem poder de veto, é uma ideia que não me agrada muito. O som está inaudível, desculpem. Ainda pedimos desculpas aos intérpretes. O som está muito ruim. Obrigado, Milton. Diz Joe, só para entender. É para apoiar o texto do Martin. Pedimos desculpas, o som, o áudio não é claro. Não é possível fazer a interpretação de maneira curada. Está falando Milton. É para fazer a proposta aceitável. Deveríamos reter a redação original de Milton. E o que pode ser entendido. Agradece Joe. Joseph?
Thank you.
Obrigado. Fala, Joseph. A minha preocupação é que eu não tenho problema em sugerir que a comunidade de clientes tem as operações tenham um espaço especial e que necessitem estar conosco em termos de que tenham representantes no nosso grupo. Nem todos na comunidade estão conosco, mas a maioria sim. Então vamos ter que ver, mas eu entendo que essas comunidades, que elas precisam estar aqui também. Mas a preocupação é que quando tivermos os números de votação, quando nos pediram por um quinto ou uma minoria, existe a possibilidade que um grupo pequeno esteja representado ou representando a maioria. E que se torne um problema, porque numericamente vão cair e a sua voz vai sumir. Isso levando em conta o fato de que se grandes segmentos de um grupo têm um problema, essa também será um problema com o consenso quanto ao que será aceito quando isso passe para at large. E se nós tivermos, então, grupos de representantes que podem ser numericamente pequenos e que representem um grande segmento, haverá um problema também aqui. Devemos ver como lidar com isso. Infelizmente, surgiu um problema sem uma solução. Peço desculpas. Eu não sei qual é a solução. Para fazer um cálculo numérico seria 4 quintos de indivíduos e 4 quintos de organizações, alguma coisa como essa, mas pelo menos teremos um limiar sobre quantos representantes temos em termos de pessoas físicas e também de quantas organizações fazem parte do consenso. Isso poderia ajudar a resolver esse problema. Muito obrigado. Obrigado, Joe, diz Joseph. Eu gostaria que pedir aqui no chat que peçam seu nome quando vocês comecem a falar isso para uma boa transcrição. Então, obrigado. Essas são as questões-chave. Para chegar a um método, elaborar um método para chegar às conclusões, diz Joseph. E também vinculado com a função específica de membros da comunidade ou se observamos a composição de 2/3, vemos 13 grupos de setores com ISOC e outros diferentes e todos combinados. Talvez a GNSO também. C- seria útil encontrar, procurar uma maneira de alocar esses grupos. O som continua a ser muito difícil de entender. Pedimos desculpas novamente. E agora tem a palavra Jean-Jacques. Jean-Jacques, pode falar, por favor. Fala, Jean-Jacques. Sim, pode ouvir, sim. Oi. Jean-Jacques, está falando. Não sei se foi Joe quem disse isso no começo. Joseph, eu acho que os grupos representados, me preocupa que isso leve a um enfraquecimento do processo. Devemos manter a noção que temos um número fixo de membros do ICG e também isso é porque eu acho que essa ideia do grupo de clientes, consumidores, é importante do ponto de vista de entidades operacionais, sim, mas eu quero destacar isso categoricamente, que em certos casos isso elimina ou diminui outros elementos importantes do nosso grupo, é a comunidade de usuários. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário tem a ver com o documento na tela, o parágrafo chamado de princípios, sobre o ponto 4. A parte com o título princípios. O segundo, recurso de qualquer forma de votação deve ser uma exceção. E aqui temos uma explicação. Eu solicito adicionar um membro do ICG pode solicitar votar sobre qualquer ponto específico, porque não queremos dizer simplesmente que a votação não é saudável, mas que a votação é possível. E isso é porque bem no começo, no nosso trabalho conjunto, eu tinha solicitado que a votação fosse instalada para um número limitado de pontos ou tópicos. Isso dependia da estrutura da presidência. Isso já acabou, já concluiu. E parabéns também para os presidentes. Mas ainda podemos ter casos em que vai ficar bem mais claro recorrer à votação. E votação significa que todos têm a obrigação de votar. Dizer sim ou não, ou uma abstenção. E ao haver uma abstenção, pode fornecer ou não fornecer uma explicação dessa abstenção. Isso pode ser colocado sob o ponto, sobre os princípios, aqui nesse documento. Obrigado, Jean-Jacques. Isso pode ser colocado aqui nessa continuação. Acho que não temos tempo agora para continuar com esse tópico, mas se for preciso, vamos voltar para isso. Fala, Joseph. Isso pode ser colocado nos princípios e fala Martin agora. Martin, isso pode ficar na lista ainda de assuntos. Martin está na lista. Levantou a mão. Eu quero destacar, diz Martin, que eu estou aqui na fila para falar. esperando pacientemente. Alissa Cooper, dá a palavra. Fala. Então, obrigado, Sr. Martin. Martin, fala. O conjunto inicial de princípios aqui, eu queria dizer que estou satisfeito com a redação atual. E também quero agradecer aqui esse comentário sobre que haja uma certa forma de consenso para identificar se algo deve ser modificado ou não, que seja aceitável. Eu quero mencionar isso e deveria ser mencionado coletivamente na versão final. Eu não sou muito hostil à ideia de que no final devamos ser obrigados a votar, especialmente quando precisarmos desse balanço tão delicativo. Eu não gosto de votar, porque vamos ter aqueles que perdem, não. E haverá pessoas sempre que não se sintam satisfeitas, haverá uma maioria e outros que não vão se sentir satisfeitos. Então, não vamos alcançar um balanço correto. A ideia de o som não está claro, pedimos desculpas. E menciona a pressão de uma salvaguarda. Eu poderia aceitar em alguns casos essa salvaguarda, mas eu prefiro que não haja votação, salvo se houver alguma razão muito boa. Só se houver para o caso de ter que selecionar presidentes, vice-presidentes. Essa é a minha preocupação. Muito obrigado por ter me ouvido. Muito obrigado, Jeff Joseph. Obrigado, Martin. Alissa. Mencionou que ele levantou a mão antes. Alissa Cooper está falando. Eu tenho meu comentário aqui sobre a lista. Tivemos uma pergunta prévia com a Heather sobre o GAC, sobre a votação. É importante levar em conta os comentários da Heather sobre a lista. Fala, Heather. Muito obrigada. Vou ser breve. É até o ponto que eu posso oferecer uma opinião. Isso é interesse do GAC também. Nós estamos hesitantes quanto à votação. Temos duas votações. Isso em geral. Do lado do governo, gostamos de focar-nos nos processos de consenso. Martin fez comentários muito sérios. Se devemos trabalhar para alcançar consenso ou não, ou esse tipo de processo. É muito bom a maneira em que os governos estão tentando trabalhar com isso para chegar a uma decisão importante. E em particular, se a questão for uma questão estreita, por exemplo, se votamos um processo para escolher candidatos, por exemplo, ou uma chamada duro, uma questão muito pontual, então, é improvável que os participantes do GAC, que participam do ICG, possam votar. Como quando mencionei nas nossas reuniões em Londres, as pessoas do GAC não estão aqui para expressar os seus pontos de vista. Então aqui chegamos à questão sobre votar sobre uma questão muito específica e estreita. E quando falamos em consenso, eu vejo que isso é bem possível. E o grupo de contato e a liderança do GAC no ICG, o que nós vamos preocuparmos por fazer é expressar um ponto de vista e talvez é possível que haja opções, especialmente mais de uma opção e pontos de vista dentro do ICG. Isso é o que nós consideramos como positivo. É uma maneira de evitarmos contribuições e comentários nesse processo. E esse grupo de contato vai querer guiar o GAC, especialmente os governos individuais que não são membros do GAC também. E acho que é claro, então, que há governos individuais que, se desejarem participar ou enviar contribuições, isso pode acontecer, e participar dos comentários públicos, que possam ter disponibilidade para participar desse processo. Isso é positivo, é muito útil. Obrigada, Joe, por... E devemos colocar isso na lista. A questão... Eu quero compartilhar o documento, falar diário, sobre o estatuto, como... Observei já uma hora tudo isso, todos os comentários. E para entender tudo o que eles mencionavam. Com algumas mudanças editoriais, observações, perspectivas pessoais. Estão fora do escopo desse estatuto, mas houve alguns comentários que estiveram mais relacionados com uma solução à qual devemos chegar. E deveriam ser diferidos para... Se observamos a segunda página, aqui, são mudanças estatísticas, vamos vê-las rapidamente e ver depois alguns casos específicos e finalmente vamos ver algumas outras questões para as quais, na minha opinião, não faria nada. Não sei se vocês concordam, e só para os registros, solicitar feedback, só, se houver alguma objeção maior, devemos considerá-la para redigir novamente. E isso, colocar isso na recomendação, minha recomendação, recomendação X. É isso que nós devemos fazer devidamente e o resto podemos ignorar. Algumas coisas que eu pensei em tratar aqui, nessa página que vemos aqui, a primeira. Sobre os outros, as contribuições e operações externas. Esse input do qual devemos ser conscientes é a opinião geral de toda a comunidade. E outra coisa que surgiu. Se esse uso do dissenso, de não estar de acordo, pontos de vista opostos, isso deve ser levado em conta nas recomendações. Isso pode ser colocado aqui nesse documento. Também houve algumas solicitações no sentido que deveríamos ter um link com a discussão sobre prestação de contas, que como está essa discussão, poderíamos adicionar um link aqui no estatuto, talvez, eu acho. Ou talvez seria melhor ter esse link na página, no site do ICG, e outros comentários também, no sentido que se houver necessidade de atualizar a proposta, por exemplo, do IGF, no processo forem detectados problemas, poderemos corrigir, fazer alterações e voltar para alguma revisão, esclarecimento nas propostas. E acho que isso é viável. Há alguns detalhes editoriais sobre a parte de compartilhar informação. Pode ser feito no site da internet, são mudanças editoriais menores. Também houve um comentário sobre que deveríamos ser mais específicos sobre a relação entre nosso trabalho e o trabalho quanto à prestação de contas. Mas eu acho que uma maneira de resolver esse comentário seria adicionar um texto no sentido de que avaliamos as propostas e indicamos o conceito de que para reunir todas as partes vamos lidar com essa parte desse processo. Isso também para a ICANN e a questão da transição da IANA. E por último, poderia, as pessoas podem fazer comentários, por exemplo, uma semana antes. E que talvez um mês antes, para que as pessoas tenham tempo de observar. Mas esse é um documento separado que está em andamento, em que deveríamos especificar alguns aspectos do estatuto. É uma boa prática separar as tarefas e trabalhar de maneira separada, em documentos separados. E agora eu vou mostrar as edições para comentários. Um momento. Muito bem. Aqui podemos ver meu texto. Essa é a carta, a primeira página, o estatuto. Não há mudanças importantes aqui. Devemos ver, passamos pelo documento até a página 5. Aqui temos a primeira alteração. Vermelho, a parte que adicionamos é o requisito sobre incluir o mecanismo de prestação de contas, também diz que o todo também precisa incluir suficientes mecanismos de prestação de contas para fazer com que a função da IANA funcione, e depois mais embaixo, se forem requeridas mudanças para um componente particular, isso estará sujeito à mesma verificação, revisão e processo de consenso que com as propostas iniciais. Acho que isso não é apropriado. E última página, a compartilhamento de informações, a palavra should, que deveria, eu adicionei aberto e acessível para o público. Essas são as coisas que eu pessoalmente reuni a partir dos comentários. Pode haver mais coisas que talvez devamos cobrir, mas precisamos de tempo para falar sobre esses conjuntos e alterações no texto. Então, Alissa, você está na fila para falar? Sim? Muito bem. O que eu devo fazer? Devo fazer alguma coisa para habilitar a pessoa que falei? Não, só falar. Jandir, pode ouvir? Obrigado, primeiro, por ter colocado isso aqui. Meus comentários devem ser considerados como em nome de meu governo na minha região e não como membro do GAC. A sugestão sobre o trabalho do ICG não deve ser afetada pela função da IANA. Parâmetros de protocolo, me preocupa que essa questão da participação em políticas públicas sobre essa transição da IANA. Os governos têm um papel nas questões operacionais cotidianas da função da IANA. E o objetivo desse GE e a operação é que não teve... Não pode a perspectiva técnica, mas sim pelo apoio político. A comunidade... Aqui, substancial é o dos nomes de domínio. O domínio dos nomes, desculpem. E também sou com CCNCO, GNCO e outras. E a decisão dos Estados Unidos de fazer a transição da supervisão sobre as funções da IANA à comunidade global foram impulsionados por motivações políticas e não técnicas. Esse é o ponto de vista do meu país. Devem ser consideradas as posições, tanto quanto os métodos de trabalho do ICG, quanto outras discussões. E eu quero adicionar um ponto. Isso é compatível com o anúncio da NTIA. Esse anúncio não disse que não deve haver governos no processo, mas que o governo e que a solução não deve ser intergovernamental. Obrigada. Eu quero responder rapidamente, disse Joe. Você não disse nada em que manifestasse estar em desacordo. E, pelo contrário, acho que essa é uma abordagem correta. Essas preocupações que vocês têm, essa questão específica que você tinha, essa pergunta que não está coberta no estatuto, ou quando houver um problema, o que o senhor gostaria de expressar aqui? Muito obrigado, diz o representante do Brasil. Eu agradeço, é importante para nós isso. Gostamos de trabalhar juntos com o CCNCO, GNCO e tentar ver os pontos selecionados nos seus comentários e sugestões para eles serem incluídos no estatuto. Excelente, diz Joe. Se acha que vamos poder fazer isso. Vocês vão poder fazer isso. Obrigado. Vamos continuar, então? Milton? Milton? Milton estava primeiro para falar, disse Joe. Eu me confundi. Disse Joe. Milton representa o grupo de partes interessadas, GNCO. Eu quero focar-me no estatuto. O som não está claro novamente. Pedimos desculpas, os intérpretes. Não é possível fazer a interpretação do que está dizendo o Milton. Pedimos desculpas, o som não está claro da parte da pessoa que está falando agora, o senhor Milton. Então, menciona que esse processo de essas atividades quanto ao estatuto não são atividades detalhadas. E observamos muitas preocupações, mas pedimos desculpas novamente de parte dos intérpretes. O áudio não está claro, não é possível fazer a interpretação exata do que está sendo dito agora. Pedimos desculpas novamente. Não é possível traduzir o que está, o discurso deste momento. O som não é bom. Milton falando em nome do Brasil, do governo do Brasil, e sobre questões de políticas nessa transição da Iana, que é um governo que estava encarregado das funções da Iana e agora está passando isso para a comunidade judaica. E o objetivo desse processo é acabar com essa situação em que há um governo regendo. E ver quem é que vai fazer isso, a ICANN, o IETF e toda a comunidade. A IANA não deve ser uma entidade de fazer políticas ou que tem poder de lidar com políticas. É isso que acha o governo do Brasil. Quanto a uma política da ANS, e devemos implementar esses processos, não devemos alterá-los. Esse processo da IANA. Obrigado, Milton, diz Joe. Bom dia, é James que fala. Eu quero fazer uma observação do aqui sobre o que disse o membro do GAC do Brasil. Isso é um interesse de políticas públicas. Devemos considerar as implicações econômicas e comerciais dessa transição da IANA, que não devem ser negligenciadas inteiramente. Esses conceitos de suporte também para esse trabalho. E também eu tenho uma sugestão editorial para estabelecer algum esclarecimento. A palavra accountability, prestação de contas, eu quero propor também incluir a palavra independente quando falamos sobre esse mecanismo. A palavra prestação de contas está sendo utilizada demais, está perdendo seu sentido, está sendo diluído o sentido, então deveríamos adicionar a palavra independente. Independent accountability é uma prestação de contas independente. Deveríamos incluir isso. A palavra, deveríamos identificar, então, o tipo de prestação de contas. Obrigado, esse é o meu comentário. Diz James, fala Joe. Agradece. Eu tenho aqui outras pessoas que não sei se pensam igual, mas o grande problema com a palavra accountability é que há diferentes tipos de prestação de contas ou responsabilizações sobre, também sobre processos de política, sobre as funções da IANA, o que deveríamos lidar aqui. Sim, eu aceito adicionar a palavra independente. Isso pode ser colocado aqui na lista. Mohamed. Mohamed pediu a palavra. Fala, Mohamed. Obrigado. O sumário que você deu, só um comentário sobre o documento. Houve uma discussão na lista de mailing sobre a adesão do grupo, a independência de tomar decisões sobre quem pode ser propostas para ser eleito. Discussões também na lista de mailing sobre identificar o CAC e também permitir que outras comunidades possam remeter opiniões. E na segunda página do estatuto temos as tarefas principais aqui e alguma diferença aqui também quanto às comunidades operacionais, e pelo que entendemos elas são muito críticas. Ou essa é uma transição, desculpe, é muito crítica. E a diferença quanto às contribuições, o input é crucial. É crucial para o sucesso desse processo. Essa parte deve estar em consonância com o que temos hoje aqui sobre quem pode remeter propostas ou não. Esse é meu comentário. Antes eu sugeri que as diferentes comunidades pudessem trabalhar nesse processo da ICANN. Martin Manaus tinha, o som não está claro, menciona sobre a proposta que não concorda com o que a comunidade pede. Muito obrigado. Muito obrigado, Joe agradece. Sim, agora vemos que esse estatuto se focaliza num aspecto isso que é uma sentença em que se menciona agir além de algumas comunidades. O som não está claro novamente. Pedimos desculpas. Está falando Joe? Não vê mais mãos levantadas. Alissa, você quer continuar com esse assunto ou passamos para uma lista das coisas que eu não recomendei? Fala, Alissa, deveríamos parar por aqui. Temos outros tópicos. Quantos procedimentos? Eu não sei bem aqui como procedemos. Se você acha que deveríamos ter uma sessão sobre uma lista de aspectos para continuar, ou depois, ou objeções também. Continuamos agora ou deixamos? E fala, Joe, uma edição mais que eu gostaria de fazer aqui, não quero esquecer. Talvez discutir as coisas que estão na lista, mas eu quero ouvir do grupo em geral se vocês acham que essas edições são mais ou menos o que estamos que é preciso colocar aqui depois desse período de comentários, ou se também poderíamos adicionar alguns dos comentários feitos hoje. Sintam-se à vontade para falar, se vocês quiserem adicionar alguma coisa ou deixamos isso assim da maneira que está. A Lisa diz que Joe se viu por levantar uma mão. Joe Aladef. Eu tenho outra pergunta. Acho que eu me lembrei aqui no estatuto. E é difícil, às vezes, detectar o que está faltando no documento. Acho que tivemos uma referência de uma vez só sobre um dos objetivos, que era manter a estabilidade e a funcionalidade operacional da função da IANA. Tem um conceito importante para os benefícios da IANA e também para a comunidade operacional. E não sei se isso estava aqui nesse documento, se é a minha imaginação ou algo que foi adicionado no documento. Não, no momento de edição, aqui o documento temos, diz Joe, Jerry fala agora. Acho que está na primeira página, ele menciona. Então, eu não vi essa parte, desculpem, diz Joseph Valadez. Agora, Paul. Obrigado, fala Paul. Obrigado a todos vocês por esse trabalho. Tudo faz sentido, eu acho. Eu gostaria... É aproveitar essa oportunidade. E aqui temos um princípio geral. Pelo qual... deveríamos publicar um estatuto atualizado... Fala, Ju. Sim, eu acho que houve acordo aqui com essa ligação. E há uma ou duas, eu disse que estão faltando. Precisamos de fazer uma verificação, deixar uns dias passar antes de publicar essa versão alterada. Talvez no próximo mês. Se surgir algum problema, poderíamos ter outra edição, nova edição. Muito obrigado. Daniel? Adiel. O Daniel Karenberg levantou a mão. Daniel pediu a palavra. Oi. Fala, Daniel. Estamos ouvindo, Daniel. Uma sugestão. Deixar uma semana para completa para comentários. E nem só comentários, mas desacordos graves. E deveríamos, embora eu concorde com o fato que devemos ser rápidos e ter isso pronto, deveríamos deixar passar uns dias úteis para fazer comentários ou se houver desacordos. Sim, é só isso. Fala, Joe. Alissa. Fala, Alissa. Jerry. Fala. Quanto ao que disse Daniel, deveria ser um período de comentário em que discutimos na lista de mailing e ao mesmo tempo temos teremos a oportunidade nesse mailing para não dobrar os esforços, os comentários da comunidade, também trabalhar com a lista de mailing para termos apenas uma sequência de comentários, não dobrar, evitar os comentários paralelos. E outro período de comentários. Que depois poderá ser reaberto. É, reunir os comentários. Só isso, por enquanto. Alissa, fala. Temos ainda algumas coisas aqui na agenda. Vamos seguir com a lista. Muito obrigada, Jerry, por seu trabalho. Então, como não há tempo, vamos moderar, fazer algumas, saltar um ponto na agenda, vamos falar sobre o secretariado e também a declaração do IGF. Adiel. Adiel fala, vou tentar fazer isso rapidamente. O som não está claro. Fala Adiel, mas o som não está claro. Ele fala sobre o documento do secretariado. Em que houve alguns acordos em Londres sobre contratar uma companhia independente para trabalhar no secretariado. E houve comentários à ICANN. E também houve uma discussão sobre que deveríamos contratar esse secretariado independente. Essa é a função real dessa declaração e discussão. Deixamos isso nas suas mãos. Agora precisamos ter contratistas, empreiteiros independentes, termos um secretário independente para lidar com esse trabalho. Eu que vejo a partir dessas discussões. Surgiu a preocupação sobre a oportunidade dessa decisão. Em base aos comentários, houve alguns comentários sobre que fosse a ICANN a encarregada do secretariado. Temos, então, essas duas opções. Temos um empreiteiro independente e, por outra parte, a ICANN. Isso levando em conta o tempo. Devemos ser realistas e assegurarmos de que esse seja um processo rápido. E tenho duas questões. Primeiro, se quisermos ter um secretário independente, ou se pode ser a ICANN quem seja encarregada do secretariado. São duas opções. E, rapidamente, o que queria dizer, o que está no texto aqui projetado, se refere a isso. Comentários, então? Pergunta de eu. Comentários ainda sobre essa questão que mencionei? Temos o Russ e Mohamed, e como eu disse antes, devemos selecionar um secretário independente. E sim, devemos seguir os processos, falar Russ, e processos e procedimentos utilizados normalmente pela ICANN. Um secretário independente contratado pela ICANN. Então, mais algum comentário? Sim. Fala Mohamed. Devemos proceder com o secretário independente com o apoio temporário da ICANN. Acho essa é a minha perspectiva devido ao tempo que nós temos. Ver quanto tempo levaria a conduzir esse processo. Adiel, eu não tenho o detalhe de quanto tempo, mas no documento sugerimos. Originalmente, pensamos que essa seleção deveria ser feita antes do final de agosto. Eu não sei se esse período foi estendido pela ICANN. Isso em base ao processo da ICANN. Sim, Alissa, sim, Adel, você quer que eu responda alguma pergunta sobre secretaria? Quanto tempo, disse Adel, você acha que todo esse processo vai ser concluído de contratação, chegar ao final de um contrato final? Não temos um prazo definido, isso ainda deve ser definido de acordo com o que o ICG definir. Vamos ter uma ligação para solicitar opiniões sobre esse processo de seleção. Quanto a um prazo específico, ainda eu devo solicitar uma resposta para isso. Muito bem, disse a Diel. O som não está claro. E a Diel menciona aproximadamente um mês. Esse documento deveria ser publicado. E a Diel disse, Alissa, o que foi destacado no e-mail sobre são áreas específicas que devem ser observadas, inclusive garantir um orçamento para esse processo, quais são os requisitos também para o RFP, e RFP, sim, e também a função do secretário que deve ser financiada pelo ICANN, e isso deve ser coberto, e também, logicamente, trabalhar com o ICG quanto a prazos. E o ICG está chegando a um acordo sobre que precisamos aqui para esse processo de RFP, e poderíamos estar interessados em participar. Estou observando aqui o processo identificado pelo ICG. Muito bem, fala Adiel. Quanto à seleção? O som não está claro novamente. Adiel menciona também uma questão de transparência na seleção. Os procedimentos para a seleção. E enquanto remeterem informação e comentários sobre essas informações. Alissa, eu vejo que você levantou a mão. Sim, obrigada, fala Alissa. Sim, eu concordo completamente com o que você disse. Você vai encontrar contra empreiteiro independente. E, há muito apoio aqui do grupo a esse comentário. E acho que deveríamos avançar, continuar. E, quanto ao RFP, deveríamos criar um subgrupo com o Adiel e duas ou mais pessoas interessadas. Devemos especificar mais ainda sobre o objetivo-chave a ser definido, que deve ser publicado. Não, acho que vamos obter o consenso pleno do CG. Acho que termos um subgrupo de pessoas é suficiente para depois, no final, fazer a recomendação para todo o ICG e continuar avançando. Isso é o que eu acho que deveríamos fazer, disse Alissa. Adiel, sim, uma maneira em que podemos continuar como um contratado para o secretariado. independente, um secretário independente, e finalizar o RFP, se eu concordo com fazer um pequeno subgrupo de trabalho, uma seleção, para o processo de seleção, desculpem, do secretariado, do novo secretariado. Adiel? Então, quem fala? É Daniel que está falando ou Russ? Daniel, eu levantei a mão, desculpem. A preocupação única de que isso leve mais tempo do que nós planejamos. O que eu quero ver aqui é um plano realista quanto a um cronograma realista. Eu proponho fazer isso e também com outras pessoas na lista de mailing para avançar nessa direção. Eu solicito uma estimativa realista, o antes possível, do tempo, de um cronograma. Fala, Adiel. Essa é a pergunta que eu fiz para a ECAN. Devemos seguir um processo como é o da ECAN, o seguido pela ECAN. Daqui uma semana, talvez. E nem bem isso tenha sido feito. Vamos entrar no processo de que... O som não está claro. Acho que isso não pode acontecer em menos de 30 dias, um mês. Final de setembro. E, por enquanto, vamos continuar com a ICANN. É o que temos aqui. Adiel, diz a Alissa. Alissa quer fazer uma pergunta. Seria útil, você acha, receber da ICG, quanto tempo, saber quanto tempo vamos ter para receber a RFP? ICG, à medida que for observando o cronograma, eu preciso cronogramas com a informação certa. É isso que eu quero solicitar. Podemos emitir isso antes de 15 dias máximo. Essa é a minha sugestão. Sugestão. Alissa está falando. Parece que temos algum trabalho aqui pela frente a fazer. Adiel. Sugeriu colocar um cronograma para e trabalhar com o mailing list. E por enquanto podemos continuar trabalhando com algumas partes separadas. Eu não vi os e-mails hoje de manhã. Eu peço desculpas. Mas acho que há suficientes pessoas aqui que estão em favor de um secretário independente, mas eu acho que ainda devemos perguntar para que as pessoas se sintam à vontade com a decisão. Isso deve ser feito através do mailing. Isso, vocês concordam? Sim. A Dior responde que sim. Obrigada, disse a Alissa. Joe aqui, que está encarregado do segmento do IGF, da declaração do IGF. Vamos dedicar uns minutos sobre isso, sobre essa declaração que vai sair logo. Vamos discutir o processo para isso. Joe, você tem a palavra. Joe, falando, obrigado. Ali, isso é um painel do IGF sobre a transição da Iana. E a maioria de nós vão estar no painel, mas seria bom também termos uma declaração, que seja uma informação atualizada sobre onde nos encontramos, um link com o site, com informações relevantes, a constituição do nosso grupo, como foi constituído, etc. E fazer um documento de rascunho, isso que eu encorajo, e não é uma minuta que deve ser considerada para como algo final. E utilizar alguns elementos do estatuto para definir o que nós estamos fazendo. É um documento preliminar. E reunir alguns poucos elementos do RFP em forma bem básica para indicar de onde nós procuramos orientação e discutir um pouco a questão da transparência e depois destacar aqui no estatuto os elementos operacionais e ver que a redação seja uniforme a respeito de outros documentos e, finalmente, outra sessão administrativa que inclua a seleção dos presidentes, vice-presidentes, a descrição das funções, os funcionários, que eu não sei muito bem onde vamos encontrar-nos enquanto a completar isso. O que é difícil desse processo é que em algumas partes vamos ter a mensagem de que o trabalho está em andamento, mas isso deve ser feito corretamente. Eu também quero descrever que temos participação da comunidade operacional, o grupo maior de setores, e que eles estão trabalhando juntos e têm funções, têm contribuições a fazer. É isso que eu estou tentando capturar. E também acho que poderíamos criar, pelo menos, um calendário com as próximas datas relevantes e que seja de utilidade para que as pessoas possam participar, e também deveríamos reconhecer que para alguns vamos ter o problema de como participar da nossa reunião do IGF, porque algumas pessoas talvez devam voltar para casa no dia da reunião. Queremos garantir, então, que vamos fazer um link a versões registradas, gravadas, para as pessoas que não consigam participar. Não sei se é algo que pode ser um documento escrito, que pode ser circulado. Realmente não temos organizadores ainda com uma função formal, nem tivemos uma discussão formal sobre quem será o porta-voz sobre desse documento. É só quero destacar o fato de que essa é a função do IGF e essa é uma proposta preliminar. Joe, fala, Lisa. Vamos ver a ordem de quem pediu a palavra aqui. Sim. Esse é Milton novamente. Eu aprecio o esforço do Joe e a proposta, mas eu acho que eu teria uma abordagem menos formal com alguns pontos. O que devemos fazer no IGF e introduzir e apresentar o RFP e convencer as comunidades a participar e tentar explicar a essas comunidades nossa abordagem ao desenvolvimento das propostas. E seria como um PowerPoint, talvez, ou uma explicação com bullets, que talvez seria mais eficaz do que uma declaração formal, em que as pessoas pudessem ler isso como E isso é porque precisamos de interação. Milton, vou responder, diz Joe. Eu não tive a oportunidade de apresentar, eu só fiz uma redação disso como documento e eu sei que esse não vai ser definitivo. As nossas discussões vão ser mais breves, mais claras, mais eficientes, e isso vai gerar uma conversa interativa, mas eu não tenho aqui a verificação de que vamos ter a oportunidade de termos pontos de discussão formais. Isso para esse painel de discussão, então seria útil para nós, eu pensei, utilizar esse tipo de documento, que será também a base para que o pessoal entenda o que nós estamos fazendo. Eu não gosto de PowerPoint, mas tudo bem. O que acontece com os PowerPoints que têm esses bullets e que às vezes não são exaustivos, explicando o fundo. Sim, diz Milton, são questões e podemos progressar nos próximos 10 dias. Devemos ser flexíveis quanto ao tempo. E nós não gostamos de PowerPoint, mas mesmo assim o som não está claro. E Milton encerra a sua opinião agora e fala Lisa e dá a palavra a Jean-Jacques. Sim, eu quero seguir o que diz a sugestão do Milton. Primeiro, devemos garantir de termos a possibilidade de que o IGF faça essa apresentação. Segundo, sim. Esse documento parece um pouco formal. Joe, obrigado pela redação do documento, mas acho que precisamos de algo mais útil, mais fácil de utilizar. Isso seria melhor. E quanto à redação, devemos ter cuidado. Os clientes, a Iana, por uma parte, e o resto da composição do grupo, não devem receber mensagens muito diferentes. Deve ser um texto balançado e que nos leve, isso independente da forma final da apresentação, ou talvez basear-nos em notas, não sei. Muito obrigada. Daniel de Salissa, dá a palavra para o Daniel. Daniel, brevemente, obrigado, Joe, novamente, por ter preparado isso. Se eu concordo em que precisamos de um texto mais breve, mais dinâmico, sobretudo porque estamos procurando as opiniões das diferentes comunidades que estão elaborando propostas e precisamos ser muito claros na participação da elaboração da proposta, que deve ser para todas essas comunidades, isso não apenas para o IGF. E o som não está claro. O mais importante aqui é mencionar aqui o RFP e que a proposta final vai ser elaborada através das comunidades. E eu não incluiria muito texto. Eu novamente acho que o PowerPoint está bem. Agora fala Joe. Eu quero lembrar as pessoas que a comunidade IGF não é necessariamente uma comunidade consciente da ICANN. Há pessoas que poderiam sentir-se curiosas a respeito, mas deveríamos focar-nos aqui em onde nós estamos agora e se decidirmos ter outro documento, esse documento deve incluir alguns dos antecedentes para colocar essa questão em contexto. Sim, Adiel fala agora. dois documentos, precisamos. Um é com um resumo do, para o IGF. O CG, desculpem, podemos utilizar isso. E outro documento mais geral. Muito obrigado, Joe, pelo trabalho feito. Pode ser útil. Uma das coisas principais em que o pessoal vai estar interessado vai, de acordo com o IGF, vai ser o RFP. E temos um processo que vai ser determinado pelo Comitê Operacional. Ver o que eles planejam fazer e nós vamos sobre as questões técnicas e obtermos opiniões e com participação devemos focar-nos um pouco mais no RFP e termos um período de comentários e opiniões sobre o RFP posterior, especificamente sobre o RFP e isso quanto ao cronograma de todo o processo. Porque as pessoas também estão muito preocupadas com o tempo, os prazos. Estão esperando por esses prazos. Então devemos focar-nos nos comentários do RFP, focar essa sessão nesse no RFP, os comentários sobre RFP, e depois basear-nos nos antecedentes, no background, para a nossa discussão. Fala, Lisa. Eu estou preocupada com o tempo. Ainda temos alguns pontos a debater. Temos pessoas na lista. Acho que, enquanto a declaração IGF fez um bom plano. 5 minutos para o RFP. E a redação do RFP antes de passar para o IGF. 5 minutos, então, para isso. E depois 1 minuto para encerrar e... Obrigada, Lisa, diz Joe. Esse último documento é RFP. Ele está aqui na tela. É um documento com muitos comentários, é um pouco confuso. Eu incluí comentários para reconciliar. Devemos ver se podemos aprovar algumas das edições refletidas, que refletem os comentários. Há uma macro questão nesse documento. E é o que nós devemos resolver. E isso é sobre a abertura desse processo, essa questão da abertura. Sobre quanto vamos considerar as respostas nesse processo e quão inclusivo ele é para que as comunidades e clientes operacionais saibam claramente que ainda não definimos claramente qual é a nossa relação com esse processo e as outras comunidades. E há outras comunidades específicas na composição do nosso grupo de coordenação, sim. Mesmo se essas comunidades não esperássemos dela explicitamente que dêem suas contribuições, mas todas as comunidades devem participar do processo. Eu estou em favor da abertura, mas não criando uma situação para fomentar isso agora. Mas acho que os comentários do documento estão muito relacionados com essa situação de expressar preocupação por fazer uma reestruturação que não seja muito inclusiva. Essa é a explicação que eu tenho aqui. As comunidades operacionais, como elas devem estar envolvidas, qual deve ser sua abordagem. Há muitos detalhes, não sei se tivermos tempo, deveríamos ver esse documento mais em detalhe, acho que não, mas poderíamos continuar essa discussão através de uma sala de bate-papo. Ah, papo, acho que é uma boa ideia. Seria uma boa ideia. Milton Müller, outra vez, rapidamente, se precisamos debater o grão com que esse processo deve ter a participação das comunidades operacionais. E eu estou contente por ver que você recomenda isso, fazer uma proposta. É uma coisa importante, é que deve haver a identidade da comunidade nesse checklist. Mas esse checklist não deveria ser sobre a identidade da comunidade, mas o que essa proposta deve abordar e tratar. Eu não quero definitivamente que isso tenha a ver com a identidade da comunidade. Especialmente quando estivermos trabalhando sobre diferentes comunidades ou pessoas de outras categorias. E vamos ter pessoas trabalhando em forma isolada, como em silos, até elas terem uma proposta. Eu quero reparafrasear toda essa sessão, dizendo como é essa proposta para a comunidade operacional. Se eu concordo com você, diz Joe. Alissa, já temos tempo, eu quero respeitar o tempo das pessoas. A questão da matriz, as outras são questões menores. Talvez possamos ter uma ligação a semana que vem para resolver isso. Continuar essa discussão. Continuar na lista. Com a lista. E vamos precisar de mais interação com o tempo real. Talvez a semana que vem. E obtermos um documento de rascunho. Enviarei um e-mail. E esperamos por respostas. Não sei se faz sentido. Pergunta a Alissa. Responde Milton, sim. Obrigada, Alissa. Então, vamos encerrar aqui. Vou pedir a Alice que leve em conta a lista de mailing. Com a lista dos participantes. E vamos seguir o mesmo processo para a aprovação. E se não for assim, encerramos aqui e a semana que vem discutimos o estatuto sobre o acordo do IGF, ou a declaração de IGF. E o RFP, e também determinar um novo conference call. Muito obrigada, disse Alissa Cooper. Agradeço Joe, agradeço em todos, agradeço Milton.